Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à segunda parte, que, como referi há pouco, diz respeito à audição do senhor embaixador Francisco Manuel Seixas da Costa, indigitado pelo Governo para o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, nos termos do número 5 do artigo 14º da Lei nº 39/2014, de 9 de julho. Começo por saudar o senhor embaixador, dar-lhe as boas-vindas, é um gosto recebê-lo aqui na nossa Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Como é sabido, e vou recordar apenas para que todos tenham presente qual é o procedimento, o Conselho Geral Independente é composto por 6 membros, um presidente e 5 vogais. O seu mandato, o respectivo mandato, tem a duração de 6 anos, mas a Lei 39/2014 prevê que, decorridos 3 anos do primeiro mandato, seja efetuado um sorteio para aferir quais os 3 membros que deverão ser substituídos e quais os 3 que vão continuar. Foi-nos dos 3 lugares que têm de ser substituídos. Um é indigitado pelo Governo, outro pelo Conselho de Opinião da RTP e o terceiro cooptado. Em 9 de junho, o Conselho Geral Independente realizou esse sorteio e esses 3 membros terminaram o seu mandato em 11 de setembro. Que os membros vão ser substituídos são Ana Lourenço, que foi indigitada pelo Governo, Manuel Silva Pinto, que foi indigitado pelo Conselho de Opinião, e Álvaro Damas, o que foi cooptado. Mantendo-se assim no cargo António Feijó, que é o Presidente, Simoneta Luz Afonso e Diogo Lucena. Nos termos do número 2 do artigo 14º, o Governo indicou o Sr. Embaixador Seixas da Costa para integrar o CGI, e o Conselho de Opinião, o professor Dr. Vieira de Andrade. A IER, que já se pronunciou sobre a indigitação do Sr. Embaixador Seixas da Costa, consta dos... foi enviado para todas as deputadas e deputados esse parecer, com a declaração de voto também do Presidente da IERC, assim como também o currículo vitae do Sr. Embaixador. Estamos em condições de ouvir o Sr. Embaixador. A nossa grelha para hoje está aqui. A nossa grelha, porque para estas audições temos uma grelha, foi aprovada no início do mandato. O Sr. Embaixador dispõe de 10 minutos para... Não encare isto assim com aquela rigidez, não deixará de dizer tudo aquilo que tiver para dizer, porque haverá uma gestão, com alguma flexibilidade. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para colocar perguntas, fazer comentários, aquilo que entenderem, como é óbvio, e depois o Sr. Embaixador dispõe de mais 10 minutos para os comentários, para as respostas e comentários finais. Portanto, sendo assim, vamos, convido o Sr. Embaixador a usar da palavra para apresentar as suas razões à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu devo dizer que é um gosto para mim estar aqui, regressar a esta casa noutras condições. Por aqui vim várias vezes noutras condições. E nesta condição específica, eu devo dizer que estava longe de pensar, poder vir a operar neste âmbito que tinha a ver com a RTP, quando recebi da parte do Governo um convite para este Conselho. Eu devo dizer que conhecia mal o próprio modelo de regulação que tinha sido criado para a RTP, tive que o revisitar, de forma um bocadinho mais completa, para tentar perceber exatamente este modelo, do qual eu tinha ouvido falar e que tinha acompanhado, inclusivamente, o que se passou, nesta Comissão também, relativamente à nomeação da anterior administração. E, de facto, a olhar para aquilo que é este modelo, que no fundo corresponde àquilo que o preceituado na Constituição impõe relativamente à manutenção de um serviço público de rádio, televisão e radiodifusão. Eu sublinho muito a segunda dimensão, radiodifusão, porque ela diz-me bastante em termos de experiência própria. Achei interessante isto, particularmente pela possibilidade de carrear para este órgão aquilo que é a minha própria experiência no exterior, ao longo de muitos anos, ouvindo a rádio e mais tarde tendo acesso àquilo que é a presença da RTP Internacional, menos da RTP África e mais da RTP Internacional, e podendo também, neste contexto, pressentir um pouco aquilo que são os anseios das pessoas relativamente ao serviço que lhes é prestado e ao modelo de serviço público que essas pessoas anseiam nesta área. E também refletindo um pouco, embora sem conclusões definitivas, eu devo dizer que não falei com nenhum dos membros do atual Conselho Geral Independente ainda, e portanto não tive acesso para além daquilo que existe como documentação pública desse mesmo Conselho. Refletindo um pouco sobre o papel que a RTP e a RDP podem prestar à difusão da cultura portuguesa e também à criação, eu diria, de um networking do bem relativamente às pessoas que falam português no mundo, não apenas das comunidades portuguesas, mas também nos países de expressão portuguesa. Há aqui um potencial forte e há aqui, a meu ver, a necessidade de refletir permanentemente sobre o melhor modo como o Serviço Público de Radiodifusão e de Rádio e Televisão pode ajudar a esta magma global da ação lusófona que queremos trabalhar. E, portanto, é um pouco nesse sentido, dessa minha experiência e eventual validade dessa minha experiência, que eu julgo poder trazer no âmbito do Conselho. Devo dizer, no entanto, que em particular depois de refletir sobre estas questões, isso olhando para aquilo que são os relatórios feitos, quer pelo próprio Conselho Geral Independente, quer o próprio programa de ação que a própria administração da RTP propôs, que há aqui um conjunto de questões que me atravessam ainda, e devo dizer que algumas delas têm a ver com a própria dimensão do serviço público e o próprio conceptualização do serviço público e o modo como operativamente isso se pode objetivar ao nível do trabalho do Conselho. O Conselho não trabalha sobre programas, o Conselho trabalha numa análise da conformidade daquilo que a administração da RTP faz, face ao seu próprio programa de trabalho e à conformidade do serviço público, mas há aqui um elemento de natureza subjetiva, que é o problema da qualidade, em que naturalmente os programas não são indiferentes e há aqui, digamos, um elemento, volto a dizer, de subjetividade, mas que não deixa de ser importante e por isso não deixa de ser importante carrear para aí algum bom senso e algum pensar autónomo face à própria estrutura. Eu lembro-me que quando se fala de serviço público, fala-se sempre na necessidade de uma RTP em particular não competir com os canais privados e não ser ela vista como mais um canal no quadro da radiotelevisão em Portugal. A grande questão que a mim se me coloca e para a qual não tenho resposta, e espero que no trabalho do Conselho Geral Independente isso também possa vir a aclarar-se no meu espírito, tem a ver com a necessidade de uma televisão pública ter que ter público. Isto é, mas para ter que ter público tem que ter uma qualidade que seja apelativa para esse mesmo público, sem perder o seu objetivo de serviço público. E, portanto, há aqui seguramente eu não diria uma contradição, mas há aqui por vezes a necessidade de colocar no terreno um conjunto de programação que possa ela própria trazer os elementos típicos de serviço público, mas por outro lado serem suficientemente apelativos para poderem ser minimamente competitivos, porque há uma dimensão do financiamento da televisão que não vem apenas do financiamento público, vem também da publicidade, que sejam apelativos para a manutenção de um certo público. Eu devo dizer que acho que a RTP, com quem nós, no fundo, nascemos, pelo menos eu lembro-me da RTP toda a minha vida, a RTP teve, eu diria, um sobressalto positivo com o surgimento dos canais privados. Os canais privados trouxeram uma variedade e trouxeram um desafio àquilo que é o serviço público, e acho que esse desafio, que redundou num estímulo para uma certa criatividade no âmbito da RTP. Agora, há aqui elementos que seguramente têm que ser ponderados ao longo do tempo, nestas três dimensões tradicionais, na questão da informação e na adequação da informação àquilo que é um modelo talvez mais europeu do que aquele que é a informação em Portugal, e sobre isso não elaboro mais. Aquilo que é o entretenimento e a qualidade do entretenimento e a diversidade relativamente à qualidade do entretenimento face àquilo que é proporcionado pelos canais privados, e a questão cultural, que a RTP tem vindo a cultivar, a meu ver, bem, em determinadas dimensões, à qual acresceu, e a meu ver também de forma muito positiva, aquilo que foi a abertura da RTP à sociedade civil e ao surgimento de várias dimensões da sociedade civil plasmadas em programas dentro da RTP. Portanto, esses sim são dimensões de serviço público que me parecem importantes. A questão de futuro, a meu ver, que deve ser ponderada, e seguramente que estará a ser ponderada, eu volto a dizer, eu não falei com nenhum membro do Conselho Geral Independente e, portanto, não conheço o modelo de reflexão que aí está a ser feito, tem a ver com uma outra dimensão, que é uma dimensão mais complexa e que tem a ver quase com o modelo de negócio, isto é, o que é a RTP hoje, olhando particularmente, eu falo com pessoas mais jovens que me dizem que não veem televisão, pura e simplesmente, e portanto em que medida é que a RTP está ou não preparada para trabalhar progressivamente numa articulação multimídia e em particular numa ligação a formas digitais de operação que possam ser agradáveis para um determinado público. E aqui volta à questão de que um serviço público tem que ter público. E se nós perdemos as novas gerações, e se nós não somos capazes de dar uma resposta àquilo que é a necessidade em termos de entretenimento, em termos de cultura e em termos de informação dessas novas gerações, bom, dificilmente será possível a RTP ter futuro, porque a RTP não tem futuro apenas nas pessoas da minha idade que olham para a televisão e que acham graça ao RTP Memória. A televisão tem que responder exatamente àquilo que são os anseios das novas gerações e, portanto, acho que há aqui um trabalho importante a fazer-se nesta matéria e estou seguro que o Conselho Geral Independente tem uma linguagem sobre isto e não deixará de fazer sobre a administração um trabalho de acompanhamento nesta matéria. Depois há uma outra dimensão sobre a qual também não tenho opinião, mas que relativamente à qual vou ter alguma atenção, que tem a ver com a dimensão regional. Eu conheço mal aquilo que é a dimensão regional da RTP Açores e da RTP Madeira, mas seguramente que há aqui um trabalho específico, tendo em atenção que muita daquilo que é a informação de proximidade tem que também ser trazida em ligação com a informação da natureza nacional. E depois há uma dimensão que, curiosamente, mas isso, digamos, é uma reflexão pessoal que seguramente pode ter uma resposta imediata por parte do Conselho Geral e até da Administração, que é uma dimensão que, a meu ver, numa dimensão de, eu diria, de coesão nacional, poderia ser trazida para este contexto, que tem a ver com as minorias existentes em Portugal. Isto é, acho que Portugal, sendo um país aberto e sendo um país felizmente aberto, é um país que tem a obrigação de criar no seu seio, e ao nível daquilo que é a sua própria sociedade, um tratamento específico relativamente às minorias que são relevantes no seu quadro nacional. E penso que a televisão pode ser um elemento para isso. Eu já vi vários programas nesse sentido. Penso que esta é uma dimensão que não pode ser descurada num país que procura ter um quadro nacional relativamente homogéneo e relativamente coeso. E, portanto, Sra. Presidente, eu penso que são estas as questões. São precisamente 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador, pela sua exposição muito clara e pelas informações que nos trouxe. E gostaria de sublinhar a importância que dá à cultura, à difusão e à promoção internacional e nacional da cultura e da língua portuguesa. E isso, certamente, que para todos os membros da Comissão é um objetivo que partilhamos e que nos é particularmente caro. Dito isto, passamos então às intervenções por parte dos grupos e, começando pelo PSD, o Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Embaixador e agradecer a sua disponibilidade e vontade de também querer dar o seu contributo importante nesta matéria e realçar realmente estas audições que servem para mostrar o comprometimento também do Parlamento na boa prosecução do serviço público prestado pela RTP, uma vez que estamos a falar do serviço público que tem na nossa Comissão um acompanhamento permanente. E é isso que estamos aqui também a fazer e queria destacar esse aspecto, porque nós consideramos essencial, nós, Grupo Parlamentar do PSD, a estabilidade e a boa governação da RTP e, por isso, a importância destas audições que aqui realizamos. E porque, dentro deste modelo de governação, o Conselho Geral Independente desempenha um papel que nós consideramos que é crucial, desde logo pelo facto de poder escolher o Conselho de Administração e também pela aprovação do próprio projeto estratégico e das linhas orientadoras da RTP, tal como o Sr. Embaixador também referiu relativamente a algumas ideias relativamente a esta matéria e que nós também nos compete a nós acompanharmos estas matérias. E a pergunta que eu lhe fazia, e uma vez que deve ter feito essa reflexão pessoal quando foi convidado para aceitar este desafio, é qual é a avaliação crítica que faz relativamente a este modelo de governação, que também é relativamente recente, não é? Tem 3 anos de existência, e relativamente ao papel em concreto do Conselho Geral Independente, e uma pergunta para o futuro, o que é que podemos esperar, ou qual é que é o cunho que pretende incutir as suas perspectivas, motivações, enquanto membro do Conselho Geral Independente. Posto isto, vamos à nomeação em particular. Queria começar por realçar os méritos da sua carreira pessoal, diplomática e a sua experiência profissional, que é reconhecido e é unânime por todos e é intocável. E queria realçar esses méritos. Contudo, quando falamos do Conselho Geral Independente, há condições sine qua non que a nós nos parecem que devem ser garantidas a 100%. Desde as questões da imparcialidade, isenção e total independência, que para nós são princípios basilares dos membros do Conselho Geral Independente, tal como a lei estipula. E a verdade é que existem algumas dúvidas, e era a questão que eu colocava ao Sr. Embaixador, relativamente ao cumprimento dos requisitos do artigo 10º dos estatutos da RTP, tal como vem explanado no próprio parecer da ERC, e acho que era importante que pudéssemos esclarecer se existem algumas incompatibilidades e se, no seu ponto de vista, existem algumas incompatibilidades com funções que ocupa, que desempenha ou que tem desempenhado relativamente àquelas que virá a desempenhar no Conselho Geral Independente. Por último, uma questão que se coloca, não assim em concreto, mas ao próprio Governo e ao seu Ministro da Cultura, porque nós estranhamos que, havendo necessidade de indicação de 3 pessoas e sabendo que uma é do Conselho de Opinião, outra do Governo, e outra cooptada por estes 2, não a ter havido um processo de diálogo com o próprio Conselho de Opinião. Uma vez que aquilo que verificamos é que o Governo indigita uma pessoa em substituição de outra, não é a doutora Ana Lourenço, que era a pessoa indigitada pelo Governo, e isto vai contra uma própria norma do Governo, a lei, que estipulava que 33% dos órgãos das empresas públicas deviam ser compostos por mulheres. Isto vai fazer o quê? Vai cercear a liberdade de escolha dos membros do Conselho Geral Independente, uma vez que o Governo unilateralmente está a obrigar os 2 membros a escolherem um terceiro uma mulher. Isto parece-me que está a cercear a liberdade de escolha dos próprios membros do Conselho Geral Independente e creio que deveria ter havido aqui neste processo um diálogo, uma postura de abertura do próprio Governo com o Conselho de Opinião no sentido de definirem a composição do Conselho Geral Independente, sem colocar em causa a legitimidade da indicação de cada uma das pessoas, tal qual a lei estipula, mas era uma salvaguarda até para os próprios membros indigitados para o Conselho Geral Independente. Por último, estas são as dúvidas que eu gostava e que nós gostaríamos de ver esclarecidas, até para a salvaguarda da sua posição pessoal, porque achamos que aqueles princípios basilares da igualdade, da independência e da imparcialidade devem ser salvaguardados a bem da boa governação da RTP. Muito obrigado. E desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das funções.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Partido Socialista. A senhora deputada Carla Sousa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um gosto ter o Sr. Embaixador Seixas da Costa aqui. Eu não pretendia começar a minha intervenção falando do parecer, da deliberação da ERC. Porque me pareceu, de facto, que a deliberação é uma coisa e o que eu acho que perturba, digamos assim, depois, e que vem confundir um bocadinho tudo isto, é a declaração de voto do Dr. Carlos Magno. Porque a declaração de voto do Dr. Carlos Magno confere, obviamente, à questão do currículo toda a idoneidade pessoal, todo o mérito, e depois refere e faz o paralelismo com o anterior parecer relativo a um crítico, ao crítico João Lopes, também digitado e recusado esse parecer para o Conselho de Opinião, o Conselho Geral Independente. E, sinceramente, se cederem ao trabalho de ler o outro parecer, eles de facto não são semelhantes e penso que não encontram paralelismo um no outro. Porquê? Porque o João Lopes, o Dr. João Lopes, era um jornalista com carteira profissional, detentor de um código deontológico, sujeito a regras que o doutor Seixas da Costa, o senhor embaixador, não tem. Portanto, não são, nesse sentido, paralelos, não é uma situação paralela. E, portanto, esse ponto parece-me claramente que não se integra e não pode ser comparado. Também é verdade que existe, neste próprio parecer, a ideia de que existe conflito de interesses. O Dr. Seixas da Costa, obviamente, fará conta disso, mas a verdade é que o que estamos aqui a falar é de um indigitado, que é um membro de órgãos sociais de empresas que anunciam na RTP. É exemplo de grande parte das empresas deste país. E a questão é perceber como é que esta pessoa idónea, que todos consideram idónea e com enorme credibilidade pessoal, vai fazer que tipo de interferência. Isto é, a ideia é pedir para baixar as tabelas de publicidade, o que é que nós estamos aqui a falar? Quer dizer, há aqui uma questão que eu não consigo perceber, além da acusação em si, que me parece que cai em saco roto, porque não se consegue perceber como é que alguém com esta credibilidade e com esta idoneidade, que é aceito por todos, qual vai ser a consequência do Dr. Seixas da Costa num Conselho de Geral Independente, quer dizer, nem sequer é um membro da administração, porque não se percebe, vai baixar as tabelas, vai interferir nos descontos que as empresas que o Dr. Seixas da Costa integra, quer dizer, sinceramente, acho que esta declaração de voto do Dr. Carlos Magno acabou por confundir um pouco aquilo que eu acho que deveria ser bastante mais claro. Mas dito isto, eu gostava de me centrar na intervenção do Sr. Embaixador, porque de facto pareceu-me que há aqui já uma análise muito própria, muito cuidada em relação àquela que considera ser as principais mais-valias também da sua presença aqui, e falou-me o facto da sua relevância diplomática e do seu percurso diplomático, claramente por ter estado em Angola, por ter estado no Brasil, é uma mais-valia. Estamos aqui a falar também dessa questão importante, que é a questão da networking, não é? Da ligação e das redes que pode integrar, e essa era uma das questões que eu tinha para si também, mas que me parece de alguma forma já respondida. Houve uma outra questão que abordou e que me parece bastante interessante, eu não a tinha pensado inicialmente, mas parece-me que o preocupa, que é a questão até que ponto é que a RTP pode acumular perdas. Quando falou da questão das audiências e quando falou da questão de que é preciso perceber o equilíbrio entre audiências e perdermos audiências e as receitas que daí poderão vir, é verdade que a RTP tem vindo a perder audiências. Isso é claro nos shares e obviamente isso leva a que existam menos receitas publicitárias. O que eu lhe pergunto é até que ponto é que considera que a perda, até onde é que se podem acomodar essas perdas de receitas, não é? E até que ponto é que a RTP pode, de facto, ir. Como disse há pouco, reconhece e já leu, digamos assim, os documentos elaborados pelo CGI, portanto, os vários relatórios de avaliação. O CGI o que elabora são as linhas de um plano estratégico que depois, há bocadinho o Dr. Pedro falava nisso, que depois são consagradas num plano estratégico que irá ser aceito e que virá de um futuro Conselho de Administração. E eu perguntava, lendo os documentos e já, portanto, com uma avaliação em mãos do plano estratégico que foi aceito pelo Conselho Geral Independente, qual é que considera serem, neste momento, as maiores fraquezas e as maiores forças da empresa RTP? Eu tenho que lhe dizer que esta é uma pergunta que eu também já fiz aos membros atuais do CGI, que é uma questão que de facto me perturba. A RTP tem um déficit em presença. A RTP, membros da RTP, a equipas RTP, tem uma deficiência na participação em processos de literacia. Isto é, estamos a falar de processos educativos, questão de literacia. Nós estamos a viver neste momento um período alargadíssimo de fake news, não é? Aquilo que se chama as notícias falsas. E até que ponto é que a RTP não deveria ser mais interventiva, encontrar formas, digamos assim, de facilitar um processo de limpeza e de transparência nos processos noticiosos? E eu parece-me, ou pelo menos isso tem sido dito nos relatórios, eu gostava de lhe perguntar até que ponto é que para si isso é essencial num canal de televisão e rádio público. Uma última questão, porque já estou a passar o meu tempo, é se de alguma forma do que conhece da RTP considera que ela tem uma suficiente cultura de risco. Isto é, a televisão e a rádio pública que temos hoje tem imaginação suficiente, tem uma cultura de empresa focada em acompanhar o futuro, em acompanhar o espaço digital e consegue ao mesmo tempo proteger os princípios da universalidade, que no fundo é isso que tem, que está obrigada pelos contratos
obrigada,
de serviço público.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Embaixador Seixas da Costa. É indiscutível que o seu currículo dispensa comentários. Gostava de lhe dizer também que sigo com alguma regularidade aquilo que nos vai deixando saber daquilo que pensa. Temos, naturalmente, algumas divergências, designadamente no plano político, o que é obviamente saudável, porque nos permite estabelecer um diálogo que eu penso que será profícuo. Sr. Embaixador, nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, encara esta matéria, bem como outras respeitantes à comunicação social, com as cautelas que entende serem razoáveis face a uma organização, digamos assim, jurídico-constitucional, que, do nosso ponto de vista, obviamente favorece uma determinada correlação de forças. Isto para falar com muita clareza, por exemplo, no caso da ERC, percebemos perfeitamente a razão pela qual, ao fim de um ano, ainda não conseguiu eleger-se a ERC, o que, do nosso ponto de vista, é simplesmente um escândalo democrático. E ainda ninguém pôs travão nesta situação. Naquilo que diz respeito à composição do Conselho Geral Independente, a nossa ideia é que, tendo a Constituição, sendo constituído como é, seria interessante se os seus membros, de alguma forma, em função, obviamente, da valia dos seus currículos profissionais, pudessem, de algum modo, complementar-se. E eu constato, com tristeza, que, por exemplo, não haja ninguém indigitado do âmbito das ciências da comunicação. Portanto, alguém com um currículo absolutamente relevante nesse domínio das ciências da comunicação, como havia no Conselho Geral Independente, o caso do professor Manuel Pinto, exatamente. Eu creio que isto são questões importantes e que não devem ser negligenciadas e por isso as suscitamos. Depois, Sr. Embaixador, as questões das audiências na televisão pública são muito complicadas, como saberá. Eu, por acaso, também sou doutorado em ciências da comunicação. E não estou a propor-me para o Conselho Geral Independente, nem posso, né? É questão das incompatibilidades e lá iremos. Não é isso que está em causa, não é isso que está em causa. Mas o que sucede é que, em matéria de audiências, há uma contradição de fundo e de princípio. Quer dizer, ou lutamos por audiências e fazemos uma pedagogia do consumo, ou lutamos por um serviço público, fazemos uma pedagogia da cidadania. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. E, portanto, há aqui uma questão que temos que resolver. A RTP tem 6% de publicidade. Neste momento não pode viver sem esses 100%, sem essa cota de publicidade. Mas, obviamente, como dizia bem, do meu ponto de vista, tem que ter, obviamente, não vale a pena estar a fazer um serviço público de excelência que seja, se não tiver, obviamente, quem a veja. Mas isso é um problema delicado. Eu vou colocar-lhe um problema, Sr. Embaixador, que constatei, por exemplo, em relação à informação, que, como pode calcular, é algo que preocupa especialmente, aliás, todos os grupos parlamentares e, em particular, o do Bloco de Esquerda. A Fundação Soares dos Santos tem com a RTP um programa, como sabe, que é o século XXI, penso que é assim. Eu não tenho uma ideia perfeitamente formada sobre esta matéria, mas tenho algumas dúvidas e vou explicar-lhe porquê. Será que um programa deste tipo, feito com uma fundação, do ponto de vista editorial, do seu ponto de vista, quem deve ser a entidade a decidir sobre o casting, digamos assim, os convidados, as matérias a abordar? A Direção de Informação da RTP, em conjunto com a Fundação? São questões que eu penso merecem alguma reflexão, porque as parcerias, nas parcerias, digamos assim, há sempre, digamos assim, um interesse recíproco. E isto pode suscitar algumas questões. E isto conduz-me à questão da imparcialidade e das incompatibilidades. O Sr. Embaixador sabe tão bem quanto eu que apareceu num jornais e foi feita a divulgação, designadamente de uma carta, na qual se fala de eventualidades incompatibilidades da sua parte, por pertencer a ser membro não executivo, penso eu, de algumas empresas. Penso que é isto, basicamente. Eu li a carta, não a tenho presente e peço desculpa pela imprecisão, mas realmente não tenho. Ora, eu gostava de saber e gostava que nos explicasse, porque penso que é importante para que a Comissão o entenda, se do seu ponto de vista existe ou não algum tipo de incompatibilidade nestas matérias. E, finalmente, gostava de lhe colocar uma questão final que tem a ver aqui com o conceito de serviço público e com a sua dimensão regional, que eu penso que é muito importante. Na verdade, eu creio que é uma grande debilidade do nosso sistema democrático é na existência de meios de comunicação locais que permitam ter um olhar local, ter um outro olhar sobre aquilo que é a realidade do país. Há uma grande lacuna. E eu gostaria de saber se, enquanto membro do Conselho Geral Independente, o Sr. Embaixador estaria disponível para intervir nesta matéria e para encontrar soluções mais interessantes do que aquelas que existem. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sr. Deputado da Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os senhores e senhores deputados. Cumprimentar também, obviamente, o Sr. Embaixador de Seixas da Costa e começar por desejar-lhe sucesso nesta nova missão, até porque o sucesso do Sr. Embaixador se representará e refletir-se-á seguramente no sucesso da missão da RTP, por isso deixar-lhe isso a expresso e expressar-lhe também, já agora, o gosto que tenho por finalmente conhecê-lo pessoalmente. Tenho a certeza que será recíproco, ao menos para satisfazer a curiosidade sobre quem é a Vénia, aqui estou. E por isso, nem de propósito, Sr. Embaixador, gostava de começar pela questão de género, para lhe dizer, não para lhe perguntar aquilo que já lhe foi perguntado relativamente à questão da independência, à limitação da independência por causa da cooptação, que agora terá que ser feita a seguir, mas para lhe perguntar, Sr. Embaixador, o que é que entende o Sr. Embaixador por uma adequada representação de género? Entende que tem que ser absolutamente paritária ou não? E gostava de perceber o que é que o Sr. Embaixador entende sobre isso. Depois, também não irei à questão do não parecer da ERC, aliás, do que fala a lei, do que a lei, o que a lei estipula é que haja um pronunciamento da ERC, que não existe, na verdade. E o que gostava de lhe perguntar não é sobre a questão de fundo, que já lhe foi aqui perguntada, mas sobre se se sente confortável com este não pronunciamento da ERC e em tomar posse sem este pronunciamento da ERC. Depois ainda, Sr. Embaixador, também saber, folgar em saber que o Sr. Embaixador apoia o contrato de concessão da RTP, até porque na sua intervenção inicial nos disse aqui que havia que ver-se claramente se a defesa das minorias estava a ser feita também através da RTP, dizer-lhe que nessa matéria o artigo 6º, exatamente a cláusula 6ª do contrato de concessão, tem como primeiro ponto, precisamente, em relação às obrigações específicas da concessionária, a defesa das minorias e, por isso, enfim, poderá ser necessário compô-lo e preenchê-lo mais, mas essa é de facto uma obrigação e é a primeira, está à cabeça, e por isso ainda bem que o Sr. Embaixador tem essa percepção e essa noção bem vincada. Depois perguntar-lhe também, Sr. Embaixador, em relação à diferença dos vários serviços de programa no que toca aos internacionais, em particular o Sr. Embaixador mencionou-nos, e já lemos isso também, a sua experiência com as comunidades e a sua experiência internacional, e eu gostava de lhe perguntar nesta matéria duas ou três coisas, e que têm a ver em primeiro lugar com a recepção da RTP Internacional em território brasileiro, excepcionando o caso de São Paulo, que é um caso à parte em todo aquele enorme território, perguntar-lhe se tem conhecimento de que a presença de cabo, do cabo em território brasileiro é diminuta, e se é evidente que as pessoas podem usar o satélite, mas isso tem custos, e obviamente a RTPI não chega a muita gente em território brasileiro, e perguntar-lhe se isso é uma questão e se há alguma maneira de se obviar a ela e de que maneira é que se pode, de facto, obviar a ela. Perguntar-lhe também, nesta matéria, o que é que entende sobre a legendagem em inglês na RTP Internacional. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. E perguntar-lhe também, já agora, sobre os projetos de cooperação da RTP com Timor-Leste e a Guiné-Bissau, em particular, e perguntar-lhe quem entende o Sr. Embaixador dever pagar estes projetos de cooperação, sendo certo que o contrato de concessão indica que será a RTP a fazê-lo. Depois, gostava também, Sr. Embaixador, de lhe falar sobre o atual projeto estratégico da RTP. Seguramente conhece-o bem, nos disse que teve que repassar com mais cuidado estas matérias, como é natural. E eu gostava de lhe perguntar que pontos positivos gostaria de destacar deste projeto estratégico e o que é que mudaria especificamente no próximo projeto para o Conselho de Administração que a seguir há de ser nomeado. E para já era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Embaixador Seixas da Costa, de agradecer também a disponibilidade e a introdução inicial que fez, que de alguma forma já vai tocando em algumas matérias que nós gostaríamos de colocar, mas que iremos colocar na mesma, pedindo até o seu aprofundamento, designadamente no que se refere à questão deste conceito de serviço público, que para nós é de facto uma matéria fundamental. Desde já de começar por registar, no fundo, esta distinção que faz e que pensamos que é importante entre o entretenimento e a cultura, porque são efetivamente duas dimensões diferentes e importa que sejam referenciadas. E no fundo, penso que também das palavras que disse, posso retirar que uma televisão pública com público deve ter uma emissão de qualidade sem perder a sua dimensão de serviço público. Penso que sensivelmente foram estas as palavras que terá pronunciado, e gostaria de começar exatamente por aqui, porque nós entendemos que a RTP é um instrumento fundamental de coesão territorial e de coesão social, mas também de garante de pluralismo e de diversidade, e tem um papel fundamental na afirmação e na divulgação da língua e da cultura portuguesas, e um papel fundamental para as comunidades portuguesas no estrangeiro também. Por isso, considerando todas estas dimensões, há naturalmente uma necessidade de nós pedirmos, no fundo, qual é a opinião do Sr. Embaixador sobre o cumprimento destes preceitos da RTP, e também de perceber qual é, no fundo, o seu conceito de um serviço público de rádio e de televisão que chegue a todos os portugueses, colocando aqui mais duas preocupações que o PCP tem colocado várias vezes, mas que também gostaríamos de pedir, no fundo, uma opinião, porque nós entendemos que não pode haver um serviço público de qualidade sem trabalhadores valorizados, e esta é uma preocupação que temos, e porque também o próprio financiamento da RTP, que já aqui foi falado, neste momento está assente na CAV e está assente em receitas de publicidade. O que, no nosso entender, porque nós não fomos a favor do fim das indemnizações compensatórias à RTP, pode naturalmente causar constrangimentos no próprio exercício de todas as funções que a RTP, enquanto serviço público de rádio e televisão, deve cumprir. Naturalmente, gostaríamos também de colocar aqui uma questão sobre matérias que já foram abordadas por outros grupos parlamentares, mas que tem a ver também com preocupações que chegaram ao grupo parlamentar do PCP e, designadamente, com as possíveis incompatibilidades no exercício de funções do Sr. Embaixador no CGI, devido ao facto de estar ligado, de alguma forma, a grandes empresas, seja a EDP Renováveis, à Mota-Engil e, designadamente, à questão da Jerónimo Martins, que, detendo os supermercados da Pingo Doce, tem em Portugal uma parceria com a Unilever, que representa um conjunto de marcas de produtos em Portugal. E, no fundo, era perguntar o que é que o Sr. Embaixador tem a dizer sobre esta mesma questão que nos fizeram chegar, sobre esta preocupação que colocaram ao grupo parlamentar do PCP e que nós aqui transmitimos também para que o Sr. Embaixador se possa pronunciar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Gostaria só de chamar a atenção para as senhoras e senhores deputados, porque foi referido mais de uma vez, para o seguinte: há um parecer da IERC, que não é o parecer, enfim, aprovado nos termos legais, porque dada a situação da IERC, que só tem 3 membros, e não para... Para haver uma aprovação tem de ser os 3 favoráveis, portanto tem de haver sintonia de posição dos 3 membros, e de que a declaração de voto do senhor, do presidente da IERC, não refere qualquer incompatibilidade do ponto de vista dele. E que refere apenas uma semelhança, uma analogia entre o que se passou com o Dr. João Lopes e a situação do embaixador Seixas da Costa. Portanto, estou apenas a chamar a atenção para o que existe. E para chegar ao ponto seguinte, não, por exemplo, em relação ao membro indigitado pelo Conselho de Opinião, não temos até este momento qualquer parecer da ERC. Senhor deputado Vânia Dias da Silva, desejava fazer alguma pergunta? Tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigada. Sei, com todo o devido respeito, apenas para lhe dizer que nós, obviamente, não precisamos de enquadramento sobre o parecer ou não da ERC. Isto é claro e óbvio. O que se diz aqui no ponto 5 é que a ERC, no que se refere à pronúncia relativa à matéria constante do artigo 10º dos supracitados estatutos da RTP, não se verifica existir entre os membros do Conselho Regulador uma posição unívoca à proposta das incompatibilidades aí referidas. E, portanto, nós todos percebemos o que é que diz a pronúncia da ERC, a deliberação da ERC. E, portanto, dizer-lhe, Sra. Presidente, que está, isso é matéria assente e todos sabemos. Quanto ao ponto seguinte a que queria chegar, parece-me evidente que, não havendo pronúncia da ERC, a audição não está em condições de ser feita, tal qual defendemos no passado, e em coerência assim dizemos também. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, mas esse assunto deixaremos para o ponto seguinte. Sim, não, mas apenas para referir o seguinte, que o que diz, e se quiser então ler-lhe-ei o que diz, tencionava ler na audição seguinte, o que diz o artigo 14º, é que dos membros em digitar ou cooptar é dado conhecimento à entidade reguladora para a comunicação social, a fim de se pronunciar sobre o cumprimento dos requisitos pessoais previstos no artigo 10º e no número 1 do presente artigo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data em que é dado aquele conhecimento. Depois, no ponto 5, Refere que todos os membros indigitados ou cooptados nos termos dos números anteriores são obrigatoriamente ouvidos na Assembleia da República antes de serem investidos nas suas funções pela Assembleia Geral. Nós cumprimos o nosso dever, os outros cumpram também o seu dever. E como referi no início da nossa reunião, há de facto uma situação atípica, anómala, na ERC, uma vez que está a funcionar apenas com três dos membros e que qualquer deliberação terá para ser válida terá de ser por unanimidade. E, portanto, isso dificulta, de facto, o funcionamento do órgão, tal como várias vezes aqui dissemos, e o Sr. Deputado Jorge Campos também há pouco referiu. Posto isto, passo a palavra ao Sr. Embaixador, para 10 minutos para responder às perguntas, enfim, e dizer de sua justiça. Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Eu começava desde já por abordar a questão das incompatibilidades, porque é um ponto que foi praticamente suscitado por todos os senhores e os senhores deputados, para dizer o seguinte. Eu devo confessar que, quando fui à ERC em finais de agosto, não tinha pensado, com toda a franqueza, não tinha pensado que a circunstância de ser administrador não executivo de três empresas pudesse ser uma questão relevante para aquilo que era a minha posição no quadro em relação ao Conselho Geral Independente, atendendo àquilo que eu fazia, da leitura que eu fazia do próprio Conselho Geral Independente e das suas funções e da não poluição de umas pelas outras. E, curiosamente, devo dizer, já agora eu não sei se o deveria dizer, mas vou dizê-lo, no encontro que tive na ERC, esta questão não me foi suscitada, de todo. A única coisa que me foi suscitada na ERC foi a questão de eu escrever uma coluna semanal para o Jornal de Notícias. E pela circunstância de eu receber um montante porque escrevo uma coluna semanal para o Jornal de Notícias. Ninguém suscitou, mas presumo que estava implícito, que eu também escrevo colunas gastronómicas para outros dois jornais, mas não tem, digamos, não tem relevância, presumo eu, para efeitos destas incompatibilidades. Se calhar até às vezes são mais incompatíveis porque eu recebo queixas de uns contra os outros, mas enfim. Mas na altura foi-me dito isso e foi-me perguntado se eu estava disponível para dispensar a escolha dessa, a escrita dessa coluna. E foi-me dito o seguinte, que essa, a circunstância de o Dr. João Lopes ter tido um parecer negativo da ERC no passado tinha tido a ver com a circunstância dele, por exemplo, ter um programa de televisão ou escrever noutros jornais. Eu devo dizer, a título pessoal, puramente, que acho que é uma perca que o Conselho Geral não tenha uma pessoa como o Dr. João Lopes, que é uma pessoa que eu leio sempre, que eu não conheço pessoalmente, mas que eu leio sempre com grande, grande agrado e com quem aprendo bastante em matéria audiovisual. Mas eu disse, a minha postura foi muito clara, aliás, já tinha sido clara quando o Governo me convidou. Eu faço o que faço, escrevo o que escrevo, tenho um blog, dou opiniões sobre as coisas mais diversas, sou um bocadinho tudólogo nesta nova fórmula de... E não estou disponível para dispensar isto, quer dizer, isto faz parte da minha afirmação nesta fase da minha vida em que eu passei à reforma da função pública e tenho algumas atividades na universidade, empresas, etc. E, portanto, isto faz parte da minha vida. Eu venho, digamos, em pacote. É isto? Querem ou não querem? Quer dizer, eu não sou demandeur deste lugar, não sou candidato ao lugar, fui convidado, pensei que era em pacote. As pessoas que sabem que eu escrevo, sabem o que é que eu penso, eu escrevo num blog. Não, eu não vou mudar aquilo que escrevo no meu blog do que aquilo que eu escrevo no Jornal de Notícias. Escrevo permanentemente à vontade e livre, e pensando o que penso, às vezes discordando de pessoas e criando algumas, até alguns atritos aqui ou ali, mas é a minha maneira de estar e, enfim, é a opção de vida que eu fiz. E, portanto, na altura foi-me dito isto e eu disse, não estou disponível para dispensar esta questão. Mas foi a única questão, volto a dizê-lo e sublinhá-lo, foi a única questão que me foi colocada no âmbito da ERC. Mais nenhuma. De maneira nenhuma me foi colocada a questão das empresas. Mas eu abordo a questão das empresas. Eu, depois de ser confrontado com isso e com algumas declarações e tomadas de posição públicas, algumas menos elegantes, relativamente a esse tipo de questões, eu fiz uma reflexão, naturalmente, uma reflexão pessoal, porque, como compreende, eu tinha dito na altura que estava disponível para aceitar este lugar e teria que ser pro bono, seria normalmente pro bono, porque eu sou aposentado da função pública e, portanto, não, nem sequer sem esta presença vou receber no âmbito do Conselho Geral Independente, mas eu próprio tinha dito que em qualquer circunstância seria sempre pro bono, porque eu não quero de maneira nenhuma criar nenhuma forma de dependência. Mas na altura pensei, o que é que isto poderá ter a ver com as empresas? Vamos lá ver, o que é o papel de um administrador não executivo neste tipo de empresas? É pura e simplesmente trabalhar para aquilo que é a análise de avaliação de riscos ao nível do investimento no exterior. É fazer análise do que é o futuro do investimento no Gabão ou o futuro do investimento na Gâmbia ou não sei o quê. É trabalhar para aquilo que são os equilíbrios políticos nos países onde essas empresas têm operações. Há riscos, há situações de instabilidade. É isto que se pende, como aliás acontece em toda a parte do mundo, há antigos embaixadores, no sentido de colaborarem um pouco à luz da sua experiência com aquilo que é a ação internacional dessas empresas. Não há rigorosamente nada a ver que tenha a ver com a dimensão nacional. Mas eu percebo que há uma ligação, e essa ligação cria uma certa dependência relativamente à empresa, que não pode deixar de ser considerada. A grande questão que está em saber é se essa ligação tem alguma coisa a ver com as funções que eu desempenho no Conselho Geral Independente. E eu olhei para aquilo que é, digamos, o perfil funcional dos membros do Conselho Geral Independente e não encontrei nenhum ponto de contacto. O Sr. Deputado levantou uma questão interessante, que foi a história da Fundação Francisco Manuel dos Santos e a questão é evidente que a Fundação Francisco Manuel dos Santos está ligada à Astrónio Martins. Quer dizer, eu confesso que nunca me tinha lembrado disso. Eu acho que nestas questões, nunca tinha lembrado desta ligação umbilical. Aliás, se reparar, a Fundação Francisco Manuel dos Santos também tem uma ligação à TVI, como se viu outro dia na transmissão do encontro, daquele encontro de anual. E, portanto, há ligações a mais do que um canal de televisão. Eu acho que estas matérias, obviamente, não vêm ao Conselho Geral Independente. O Conselho Geral Independente avalia o modo como as administrações fazem as suas parcerias com as várias entidades e se articulam ou não de forma independente, etc. Aquilo que o Sr. Deputado suscitou, que é a questão do casting, das pessoas que são convidadas, etc., eu não creio que esteja no quadro mínimo do Conselho Geral Independente poder trabalhar sobre essa matéria. O que não significa que, naturalmente, na avaliação global que o Conselho Geral Independente faz das escolhas feitas pela administração, isso não possa, digamos, eu próprio me insurjo às vezes, e insurgi-me aliás publicamente, aqui há tempos, relativamente a algumas escolhas feitas a nível de comentaristas em determinados programas de RTP, vamos ser claros, ainda na altura não tinha sido sequer convidado para isto, mas eu assumo tudo o que escrevi, porque achei que as coisas eram todas vistas só de um lado, quer dizer, e portanto era na parte económica, na análise, nas questões de natureza económica. E portanto, insurgi-me relativamente a isso. Mas isso faz parte, digamos, na nossa avaliação global, não necessariamente programa a programa, na avaliação global daquilo que são os grandes equilíbrios dentro da RTP. E aqui se prende uma outra questão que foi suscitada, que é a questão da informação e o modo como a informação da RTP se processa e se é equilibrada, se não é equilibrada, se foge de parâmetros de equidade ou não. Essa é uma questão que, no fundo, a própria Comissão, o Conselho Geral Independente, pode, nesse aspecto, sem se imiscuir minimamente naquilo que é a tarefa da Direção de Informação da RTP, mas pode, naturalmente, na avaliação da qualidade da prestação de serviço público que a RTP promove, pode fazer uma avaliação nesse sentido. Voltando ao modelo de governação, eu confesso que não tenho uma avaliação sobre o modelo de governação. Vou dizer uma coisa, pela minha experiência noutros países, esta questão dos modelos de governação relativamente à comunicação social é das coisas sempre muito polémicas, muito discutidas e nunca fechadas. Pela simples razão de que não é a luta política também se transfere para dentro destas nomeações e destes órgãos. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. O que é preciso, a razão pela qual se escolhem algumas pessoas que têm algum currículo para este tipo de órgãos, independentemente de quem as nomeou ou de quem indigitou o seu nome, tem a ver com a circunstância de testar, perante aquilo que é a credibilidade que o currículo dessas mesmas pessoas tem na opinião pública, se essas pessoas são capazes, independentemente da sua coloração política, independentemente da sua ligação e do modo como foram digitadas, se são capazes de manifestar, digamos, dando jus àquilo que é a qualidade do seu próprio currículo e o prestígio que eventualmente possam ter cá fora, se conseguem compatibilizar a sua ação com esse mesmo currículo e com essa mesma qualidade. Porque caso contrário, sim, aí ficará em causa a sua independência. Porque independência não significa que nós sejamos eunucos políticos. Nós temos as nossas opiniões, temos as nossas posições, temos as nossas atitudes e temos os nossos comentários que fazemos todos os dias relativamente às questões de natureza política. O que não significa, eu sou o que sou e que sou politicamente conhecido há muitos anos, tive 21 ministros de negócios estrangeiros, 21, e trabalhei com quase 20 governos e nunca tive qualquer problema em representar, em matéria de serviço público, aquilo que era a minha função, independentemente das minhas opiniões pessoais. E, portanto, é exatamente esse mesmo teste ao qual eu estou sujeito neste quadro do Conselho Geral Independente, e quer em relação às questões políticas, quer em relação às ligações de natureza económica que possa ter. Fraquezas e forças da RTP. Eu penso que as forças, na minha opinião, é o esforço que foi feito nos últimos anos de abertura à sociedade civil. A meu ver, esse é um ponto importante, que é um problema de credibilização. Pode não ser muito, muito remuneratório em matéria de audiências, mas é seguramente algo que faz exatamente o perfil certo daquilo que é o interesse da RTP em cobrir e dar espaço de afirmação a determinadas áreas. E também há questões do desporto não profissional, que eu acho muito importante, volto a dizer, também não é remuneratório em matéria de audiências, mas é muito importante até como diversidade no quadro da sociedade. Devo dizer que a questão africana, a questão da RTP Internacional e da RTP África é, a meu ver, uma mais-valia bastante significativa. É uma mais-valia bastante significativa, mas no caso da RTP África eu não quero iludir que há problemas no caso da RTP África que têm que ser abordados, porque, em primeiro lugar, a RTP tem que ter um serviço, para já com esse problema do financiamento, naturalmente, deste tipo de questões, e aí é um problema do interesse português estar ou não presente nessa questão. E, em segundo lugar, põe-se um problema, que é um problema, a meu ver, importante, que é garantir que aquilo que é, ao nível da informação, o trabalho feito pela RTP África e que, no fundo, tem reflexo ao nível de alguns países de língua oficial portuguesa, não sofre a mais leve limitação de natureza, eu diria, oportunista, por razões de natureza política. Eu acho que é importante garantir que a RTP consegue, como entidade de um país livre que é Portugal, transmitir nesse tipo de informação aquilo que é que pode ou não ser gostável por parte de algumas entidades desses países. Temos que ter essa capacidade e julgo que a RTP o tem feito com algum preço até. Acho que é um papel importante, mas acho que é um papel insubstituível na nossa relação no quadro global. E volto agora a sublinhar um ponto que disse no início, que é a questão da RDP. Eu sou um grande fã da RDP Internacional. Assisti à luta da RFI em França com essa afirmação. Eu acho que a RDP tem um papel a desempenhar no quadro internacional e não deve ser descurada e mais do que isso, acho que é um elemento estratégico, eu diria, para certas comunidades e para a manutenção da nossa ligação a certas comunidades. Volto a sublinhar um ponto. Se há questão em que a CGI deve ter muito cuidado na sua intervenção, é relativamente à questão da informação, isto é, definir regras de natureza globais, mas não se imiscuir minimamente naquilo que é o conteúdo prático da afirmação da informação. Mas deve ser muito claro relativamente à compatibilidade da necessidade da equidade em termos de tratamento de informação e em particular, no quadro internacional, que é aquele que mais me motiva, ter, digamos, uma afirmação muito clara de princípios, porque são os princípios de Portugal que devem estar subjacentes àquilo que é o padrão de afirmação nesse quadro. Questões, a representação de género. Bom, a questão é esta. O Governo, na realidade, apontou o meu nome antes do Conselho de Opinião apontar o seu. Portanto, se há nessa questão, portanto, se calhar o Conselho de Opinião atrasou-se, digamos, ao não nomear uma mulher, quer dizer, portanto, o Conselho de Opinião... Não, não é isso, quer dizer, o surgimento que eu tivesse visto, que, em termos de calendário, o surgimento do meu nome é anterior à decisão que o Conselho de Opinião tomou relativamente ao novo nome. E, portanto, digamos que a responsabilidade tanto é do Governo como é do Conselho de Opinião, é a única questão que eu estava a sublinhar. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, eu tenho muito gosto em conhecê-la também, porque eu fiz uma vez no meu blog uma graça que, a propósito, que eu espero que não tenha levado a mal relativamente a isso, mas pôs aqui a questão sobre o contrato de concessão da RTP. Eu confesso, eu neste momento devo dizer que depois de ter lido, eu já estou muito, muito adiantado, eu peço desculpa, acabo já. Depois de ter lido, enfim, o conjunto de documentação, ainda não a digeri em absoluto. A sensação que eu tenho é que, digamos, aquilo que estava plasmado ao nível das linhas programáticas que esta administração se propôs fazer, me parece que basicamente correspondem àquilo que é as linhas de orientação estratégica, mas agora só com o tempo é que eu vou tentar perceber até qual é a reflexão interna, que entretanto já foi feita no âmbito CGI, relativamente ao passado, e como é que essa avaliação é feita, porque essa avaliação não é irrelevante relativamente àquilo que pode ser o futuro da RTP e o futuro dos corpos gerentes da RTP. Portanto, esse ponto também é importante. Quanto à questão brasileira, já agora gostava de lhe dizer o seguinte. A RTP foi afastada do canal Cabo, no Brasil, do canal da Globo. E eu fiz diligências várias no Brasil, enquanto embaixador de Portugal no Brasil, diligências várias relativamente às quais fui altamente criticado, porque a RTP foi substituída pela SIC Internacional. E eu, na altura, foi considerada que a minha intervenção em favor de manutenção da RTP no canal Cabo era para tirar a SIC Internacional. Eu expliquei várias vezes que não, era para manter as duas. O ideal era isso. Mas, aparentemente, digamos, a entrada da SIC Internacional significou a saída da RTP. Depois, e esta questão é uma questão mais complicada que eu não queria revelar, porque tentou-se algum modelo que permitisse acomodar essa presença da RTP Internacional nesse canal de cabo com algumas compensações de natureza programática, digamos, mas essa questão não avançou e eu acho que é uma pena, e há queixas profundas da comunidade portuguesa no Brasil relativamente a essa matéria, e é triste a saída da RTP Internacional desse canal de cabo, e isso reduziu fortemente a expressão da RTP Internacional aí. Legendagem em inglês, não tenho opinião. Devo confessar que neste momento não tenho opinião, mas não sou muito fechado neste tipo de matérias. A questão da... Eu acho que há aqui um ponto importante, que já agora me permitam, que é o seguinte. Quando se fala muito em língua e cultura portuguesa, eu gostava de sublinhar duas coisas. Em primeiro lugar, a língua não é nossa. A língua é dos que a falam. Esse é um ponto que para mim é muito importante no tratamento deste tipo de questões. E em segundo lugar, acho que seria no plano prático e no plano, digamos, dos princípios, importante que Portugal soubesse tratar, nomeadamente ao nível da sua comunicação social e ao nível da comunicação social pública, aquilo que são as culturas que se expressam em língua portuguesa. A cultura portuguesa, sim, com preeminência natural, mas terem atenção às culturas que se expressam em língua portuguesa. Tivemos este cuidado, eu sou presidente do Conselho Consultivo da Fundação Gulbenkian para o seu centro em Paris, e tivemos o cuidado de abrir, nos últimos anos, o centro em Paris, precisamente àquilo que são as culturas africanas, e à dificuldade que eles têm, por exemplo, em expressarem-se no quadro internacional, em terem estruturas de articulação, não têm Instituto de Camões, não têm modelos desse género, e tentar, por exemplo, trazer a Fundação Gulbenkian como um elemento de afirmação dessas culturas. Acho que faz muito bem ao relacionamento entre Portugal e as suas antigas colónias trabalhar as culturas que se expressam em português e dar-lhes um espaço e tentá-las articular e trazê-las, nomeadamente no âmbito do serviço público. Valorização dos trabalhadores, com certeza eu não conheço a questão dentro da RTP. Vou-lhe dizer uma coisa, se não houver um cuidado relativamente aos trabalhadores da RTP, E, em particular, se não houver um cuidado de dar condições da sua formação e da sua melhoria, nós vamos ter uma grande dificuldade, e teremos seguramente uma grande dificuldade, em conseguir garantir que a RTP está capaz dos desafios, nomeadamente em matéria do digital, em matéria desta combinação de diferentes dimensões de multimídia. Se tivermos um trabalho rotineiro, nós destruiremos a RTP precisamente por falta dessa massa crítica. Portanto, acho muito importante trabalhar-se essa dimensão. Eu peço desculpa de ter ultrapassado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Agradeço-lhe mais uma vez a sua presença, os esclarecimentos que nos deu. E, obviamente, desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho das novas funções no Conselho Geral Independente da IRDP. E chegamos ao fim desta audição e, portanto, vamos interromper uns segundos para nos despedirmos do Sr. Embaixador.